Aleluia! Oh, glórias! A paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo! Como é maravilhosa a técnica, né? Nós estamos aqui em Munique, na Alemanha, você talvez aí em Ananindeua, no interior do Brasil, e mesmo assim estamos unidos em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 12. Mateus 14, a partir do versículo 12. Mateus 14, von Vers 12 bis Vers 16. O glórias. Amém. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso para Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus, pela tua graça, te agradecer por esse novo dia, te louvar, Senhor Deus, por esta nova manhã. Vem Espírito Santo de Deus, vem, Senhor Deus, direcionando essa palavra para que essa palavra, Senhor Deus, possa realmente ser viva e eficaz, Senhor Deus, e trazer a efeito aquilo que tu tens proposto, Senhor. Obrigado pelo teu amor, proclamamos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Temos aqui uma tragédia durante a história do ministério de Jesus. A segunda maior tristeza, eu creio, no ministério de Jesus. Só maior foi a sua própria morte. Aqui a morte de João Batista. E a Bíblia relata de que João Batista, ele foi morto de uma maneira terrível, de uma maneira estúpida, por um dirigente de um governo que não conhecia Deus. Quando o país é governado por pessoas que usam do seu poder para o próprio uso, coisas terríveis acontecem. Isso aconteceu durante o ministério de Jesus. E João Batista, aqui a Bíblia nos relata de que ele é uma pessoa que foi anunciada, a vida dele foi anunciada por um anjo, e ele foi fiel durante todo o seu ministério. Como é maravilhoso quando você vê depois de uma pessoa que exerceu a sua vida, começou e terminou de maneira fiel. Tem outras pessoas na Bíblia cujo anunciamento também foi feito por anjos, como Sansão, mas ele não conseguiu permanecer fiel. E a Bíblia relata de que aqui Jesus, durante o seu ministério, João Batista era muito famoso. Nós vemos no versículo iniciais, a Bíblia fala no versículo 2, e disse: esse é João Batista que ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. João Batista era famoso. João Batista era conhecido. João Batista era a esperança de Israel. Ele mesmo disse de si que ele não era a luz. Ele mesmo disse que ele viria aquele de quem ele não era digno de abrir as sandálias. Mesmo assim, as pessoas depositaram sua esperança em Jesus. Quão fácil nós depositamos nossa esperança em pessoas. E a Bíblia relata de que João Batista, nessa hora, chega a sua hora terminal. Chega o momento em que ele é executado de uma maneira tão estúpida. E existe um vazio por parte dos seus seguidores, por parte de Israel, que tinha depositado sua esperança em João. E a Bíblia relata que quando os discípulos contam isso para Jesus, ele se retira para um lugar deserto. João ainda era o único companheiro de Jesus que entendia o seu chamado. João era o único que tinha noção daquilo que estava acontecendo. Mas João era uma pessoa, e como pessoa ele também tinha suas provas. Ele não imaginaria que o ministério terminaria dessa maneira. E com esse contexto todo, o povo também, se realmente era de Deus, porque Deus permitiu isso. E o ministério de Jesus, que estava começando, de repente ele recebe uma retaliação dessas. E muitas vezes nós perguntamos: como pode, se Deus é conosco? Em Atos capítulo 12, novamente, Tiago é executado. Depois Pedro é preso e tudo ao que indica a coisa está indo morro abaixo. Às vezes na igreja de Cristo acontecem tragédias e nós achamos que de alguma maneira Deus não está nesse barco. E a Bíblia relata que Jesus, ele chega aqui, ele, quando ele ouve essa notícia, a Bíblia diz que ele se retira para um lugar deserto. Ele precisava de um tempo de luto. Ele precisava de um tempo. E a Bíblia relata que quando ele sai, todo o povo segue ele. Ele vai para um lugar deserto e o povo vai junto para esse lugar deserto. E a Bíblia nos relata que quando Jesus desce e vê a multidão que já havia chegado, ele tem compaixão deles e cura todas as suas enfermidades. Eu aprendo que Jesus sabia do seu chamado, ele sabia que foi outorgado pelo Pai esse chamado. E para Jesus, a dor dos outros sempre foi maior do que a sua própria dor. Para Jesus, a dor das pessoas sempre foi maior para ele do que a sua própria dor. E a Bíblia relata de que ele sai do barco e começa a curar. Ele passa o tempo todo curando. E quando escurece a noite, os discípulos chegam e dizem, olha, está entardecendo e aqui é um lugar deserto. Porque Jesus foi para um lugar deserto e a multidão seguiu ele para um lugar deserto. E agora nesse lugar deserto não havia comida. Muitas vezes existem coisas na nossa vida que parece que as coisas estão andando morro abaixo. E Jesus entristecido pelo contexto daquilo que havia acontecido com João Batista. Ele de uma maneira, com essa intimidade que ele tinha com o Pai, ele fala, não, deem-lhes vocês de comer, eles não precisam ir para casa. Sabe, irmão, Jesus se preocupava com as multidões. E a Bíblia nos relata de que Jesus, eu fico empolgado quando eu vejo aqui, Jesus sabia do valor de João Batista, mas Jesus tinha recebido uma missão do Pai, e Jesus ouvia ao Pai. Com certeza Jesus gostaria de ter se despedido de João. Jesus gostaria de ter ido visitar João na prisão. João havia perguntado, Jesus, és tu? Ele manda aos seus discípulos. Quando João morre, não só os discípulos dele ficam a ver navios, mas uma multidão inteira. Porque eles tinham depositado a sua esperança no homem. Mas a nossa esperança está em Jesus. Oh, aleluia. E como é maravilhoso, a Bíblia relata Jesus, ele entra num luto. Mas ele sabe do seu chamado do Pai. E o povo talvez, onde está Deus? Onde estava Deus? Por que ele permitiu essa tragédia na vida do João? Por que ele permitiu que João terminasse dessa maneira? A Bíblia mostra claramente que João apontava para Jesus, mas ele não era Jesus. E quando Jesus começou o seu ministério, o ministério de João terminou. Assim como o pai humano de Jesus, ele não estava mais lá, porque Jesus, quando ele aponta para o pai, não podia haver o mal entendido de que ele falasse do pai humano. E Jesus, ele nessa situação, num dos dias mais tristes da sua vida, ele mesmo assim, ele se levanta, ele continua e faz a obra que o pai lhe incumbiu. Como é difícil quando o nosso coração está entristecido, quando somos humilhados, a nós termos essa vivência. Jesus, ele vai para um lugar deserto e a multidão o segue, mas ele sabia do seu chamado. E a Bíblia diz, ele olha para a multidão e tem compaixão. No outro evangelho diz, pois via que eram como ovelhas sem pastor. E ele opera muitos milagres. E ele... naquele momento ele dá de comer a essa multidão. E a Bíblia relata, depois que ele dá de comer a essa multidão, no versículo 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem num barco e fossem adiante. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho no monte para orar. E ao anoitecer ele estava sozinho, mas viu que o barco estava em dificuldade. A história novamente se repete. Ele despede a multidão, ele manda os discípulos entrar num barco, ele sobe novamente ao monte e novamente sozinho com o Pai. Ele buscava a sua força no Pai, ele carregava a sua bateria no Pai, ele chegava na presença do Pai para poder ter forças. E nesse momento a Bíblia relata de que novamente ele viu os discípulos novamente em dificuldade. Ah, irmão, com que rapidez nós precisamos de Jesus, não é verdade? A gente precisa de Jesus porque a gente tem problemas físicos e espirituais, temos problemas em questão da nossa alma, temos problemas em questão de pessoas, temos problemas e precisamos de Jesus a toda hora. E ele vai ao encontro de Jesus andando sobre o mar, mesmo ainda na cabeça aquele luto, aquela tristeza. A tristeza não impediu Jesus de operar na obra do Pai. Não permita que a sua tristeza, que as suas lutas tirem você do seu chamado. Com que rapidez nós nos distanciamos. Jesus, ele se afastou por um curto tempo, mas a multidão veio atrás. Ele não disse não para a multidão. Nós temos um chamado nas nossas vidas. Quando João terminou a sua carreira, ele completou a obra que Jesus podia começar agora. Como será a nossa carreira quando nós terminarmos? É muito mais fácil começar algo do que terminar. Porque a vida é muito longa e temos muitas chances de errar. E com que facilidade nós erramos. Eu fico maravilhado quando vejo aqui Jesus. Jesus, ele vê os discípulos no barco de tempestade. Mas a dor das pessoas para Jesus sempre foi maior. João, o Batista, ele exerceu a sua função. Muitos discípulos seguiram a João, mas esqueceram de que João estava apontando para Jesus. Muitas vezes a nossa esperança está em pessoas, nossa esperança está na família, nossa esperança está no nosso cônjuge, nossa esperança está nas finanças, nossa esperança está em coisas. Mas nossa esperança deve ser Jesus e estar em Jesus, independente do que pessoas dizem. E Deus tem um propósito muito lindo na sua vida. Minha oração, que Deus esteja ministrando hoje na sua vida e te dando essa esperança de saber, independente do teu contexto familiar, do seu contexto de amizades, do luto, das angústias, das enfermidades, a sua luta e a sua dificuldade não dizem que Deus não está na sua vida. Pelo contrário, que você precisa de Deus para superar essas dificuldades. Não permita que o inimigo venha com mentiras. Jesus estava em luto, mas ele sabia do chamado do Pai. Ele sabia da sua missão a cumprir. E ele sabia que o Pai tinha começado a boa obra na vida dele. E ia completá-la, assim como vai completá-la na sua vida. Não permita que o inimigo roube essa alegria. Porque a nossa alegria é o Senhor. Nossa alegria é aquilo que Deus tem colocado. Não permita que a sua alegria sejam coisas desse mundo. Coisas que você tem. Porque aquilo que nós temos, aquilo que nós possuímos, aquilo que é visível, um dia vai desaparecer. A única coisa que nós levamos para o céu é aquilo que somos. E que Deus possa estar ministrando ao seu coração, lhe dando a certeza. Ele tem um propósito, ele tem um plano. E com certeza, em Cristo Jesus, você será vencedor nele, que é a única esperança. Em nome de Jesus. Amém.
Oh, glória. Oh, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por este novo dia. Senhor, muito obrigado, Senhor, que nós podemos ter esse tempo, Senhor, comunhão contigo, onde é que nós podemos recarregar a nossa bateria, a nossa comunhão contigo, Senhor, que tu venhas falar no nosso coração, Senhor, que nós possamos ser fortificados em ti, Senhor, que nós possamos levantar os nossos olhos cada vez mais para ti, Senhor. Quantas vezes, Senhor, na nossa vida, Senhor, acontecem coisas, Senhor, que nos deixam em luto, Senhor, que nos deixam em tristeza, mas... Oh, Senhor, infelizmente, muitas vezes nós buscamos em lugares errados, Senhor. Mas sim que nós possamos estar conectados em Ti. Senhor, que nós possamos saber, Senhor, que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança. Tu és aquele, Senhor, que está no controle. Tu és aquele que cuida de nós. E, Senhor, que sempre nós possamos ir, Senhor Deus, buscando, Senhor, a Tua presença, Senhor, a Tua direção. Nós tens deixado a Tua palavra, Senhor, que ensina-nos na Tua palavra, que nós possamos receber cada vez mais da Tua palavra. Cuida de cada um, Senhor. Oh, Senhor Deus, precisamos de Ti, Senhor, para a gente não esquecer do nosso chamado que Tu tens. Senhor, quantas vezes a gente se retira, quantas vezes, Senhor, a gente se afasta, Senhor, fica ofendido, entristecido, magoado, chateado. São tantas as situações que fazem que nós nos afastamos. Perdoa, Senhor, quando temos postura errada, Senhor, queremos nos aproximar cada vez mais de Ti. E, Senhor Deus, não esquecer do nosso chamado de ser esta luz que brilha para Ti, Senhor. Que realmente nós possamos ter esses olhos abertos para as pessoas que precisam de Ti, que precisam da nossa ajuda, que precisam, Senhor, de uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo, Senhor. Cuida de nós. Precisamos, Senhor, desse renovo, Senhor. Usa esse tempo, Senhor, agora, Senhor Deus, para visitar cada um, Senhor, que realmente, Senhor, possamos ser abastecidos pelo Teu amor, pela Tua presença. Oh, glória! Nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus presente, nós temos um Deus que cuida de nós. E, Senhor, agradecemos, Senhor, por cada um, Senhor, e capacita-nos, usa-nos e fortifica-nos na fé, para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado por este dia. Entregamos ele nas Tuas mãos,